Deixa eu trazer aqui mais uma vez para o programa o promotor eleitoral Rodrigo Zílio, do Ministério Público Estadual. Doutor Zílio, bom dia.
Bom dia, Daniel Escola. Bom dia, Rosane de Oliveira.
Bom dia.
Uma satisfação falar mais uma vez com vocês e todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Ah, muito obrigado por nos atender. Então, qual é a expectativa de vocês e sobre qual ponto vocês têm mais preocupação no início dessa campanha eleitoral que começa agora?
Bom, de fato é uma eleição bastante diferente, né? Costumeiramente, se nós formos analisar as últimas eleições, Daniel e Rosane, a propaganda de rua ela tem diminuído ao longo dos anos, né? As leis têm restringido cada vez mais propaganda de rua. No início dos anos 2000, nós víamos os postes todos tomados de propaganda, e isso passa a ser proibido. Então, de certo modo, já há uma diminuição da propaganda de rua, mas o que nos agora coloca em questionamento e que nos traz algumas indagações é como vão funcionar exatamente atos de propaganda eleitoral que podem configurar aglomeração. Eu acho que esse é um ponto que é bastante importante e que não tem uma resposta exatamente adequada. E a preocupação em decorrência desse distanciamento social que ainda atinge a todos tentar, ainda que cumprindo evidentemente essas regras de distanciamento, exercer uma fiscalização naqueles atos que possam de alguma forma causar alguma desigualdade no processo eleitoral. Isso em relação ao desenvolvimento da campanha, né, Daniel e Rosane? Agora, outros dois pontos que eu acho que são importantes e eu vou de todo auxílio de vocês para ajudar a fazer uma boa informação é em relação à eleição em si, no sentido de comparecimento de mesários e a questão da abstenção.
Doutor Zílio, quando o senhor fala da propaganda eleitoral e dessa campanha que começa no domingo, salta aos olhos uma preocupação muito grande neste ano, não que não tenha sido nos outros anos, mas nesse é pior, com a compra de votos. E eu recebo já relatos de candidatos de que chega em alguma vila e recebe a informação: não, aqui o fulano já passou antes e já comprou todo mundo. Vai na outra vila, chega lá, tem inscrição para recebimento de cesta básica de um candidato. Como o cidadão pode fiscalizar para evitar que ocorra a compra de votos, compra e venda de votos, que se sabe é proibida, é crime eleitoral e sujeita também o candidato a perder, caso eleito, a perder o diploma?
Bom, esse também é um fenômeno que, infelizmente, sempre permeia as campanhas eleitorais ao longo dos anos, né? Nesse sentido, Rosane, até aproveitando a tua pergunta, existem consequências bastante sérias em relação à questão da compra de voto, e eu dou um exemplo bem rápido aqui dos 497 municípios que tiveram eleição em 2016 no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 13 renovações de eleições por força de intervenção da Justiça Eleitoral, das quais, dessas 13, 5 foram exatamente por compra de voto, ou seja, a compra de voto ela pode se demonstrar, levar à invalidação dos diplomas dos eleitos e ter consequências bastante graves. Nesse sentido, me parece que, ainda que haja toda essa dificuldade relativamente ao distanciamento, alguns mecanismos podem ser positivos no sentido de fazerem essas denúncias chegarem aos órgãos responsáveis pela sua investigação. De um lado, me parece que, só para deixar consignado, já existem promotores que entraram em contato com o gabinete eleitoral ao qual eu coordeno, que tem investigações em curso já sobre atos irregulares, ainda na pré-campanha eleitoral. Então, as questões acabam chegando em relação a essas ilicitudes. E nós trabalhamos basicamente com duas fontes de informação, que é a autofiscalização dos candidatos, que nem sempre é algo efetivo, porque às vezes essa autofiscalização acaba sendo, digamos que, compensada e acordada no sentido de não levarem as denúncias adiante, mas nós contamos muito, sim, com o controle social da população. Havíamos conversado já sobre isso, né? No sentido de que hoje toda pessoa tem um aplicativo, tem um smartphone, e eu não estou aqui fazendo campanha por arapongagem ou nada parecido, mas as pessoas tendo conhecimento de fatos que configurem graves ilícitos eleitorais, elas podem fazer esse início de prova, pelo menos, elas podem indicar contatos com o Ministério Público através de e-mail, da internet, por telefone, tanto quanto possível se com provas melhor, né? E nós temos também aplicativos que a Justiça Eleitoral vai disponibilizar, especificamente no campo da propaganda, que é o Pardal. Então, nós estamos, de alguma forma, tentando colocar ferramentas e apostando bastante no controle social, porque o distanciamento, ele pode, de fato, facilitar algumas condutas ilícitas, mas a verdade é que se nós apostarmos na sociedade como uma parceira do Ministério Público da Justiça Eleitoral, acredito que nós vamos ter bons resultados. Algumas das ações, inclusive, que levaram à cassação de prefeitos e vice-prefeitos em 2016 tiveram início justamente em denúncias da população.
Tá. Vamos lembrar o que pode e o que não pode em meio à pandemia durante a campanha eleitoral, em matéria de evento externo.
Pois então, esse é um bom ponto. Existe uma discussão jurídica muito forte, tá? E isso, Daniel e Rosane, tem sido em todo o Brasil, né? Porque a emenda constitucional que mudou o calendário eleitoral, que é a emenda número 107, ela traz uma regra que diz o seguinte, que os atos de propaganda, eles não podem ser limitados, salvo por decisão que é pautada num parecer técnico de uma autoridade sanitária. Então, essa é a regra. Não pode limitar propaganda, além do que a lei já limita, evidentemente, né? Tá. E a única exceção a isso, de limitar propaganda por força da pandemia, para ser bem específico e claro aqui, né? Seria uma decisão com fundamento num parecer técnico de uma autoridade sanitária estadual ou nacional. Então, observem que não se permite que seja uma autoridade municipal, fundamentalmente porque os cargos em disputa são municipais, né? Bom, diante dessa premissa que a emenda coloca, né, a leitura que se tem feito é que os atos de propaganda eleitoral que vão valer para as eleições de 2020 são exatamente os mesmos que sempre valeram. Então, você pergunta, Daniel, especificamente sobre eventos externos, né? Vamos pegar o exemplo do comício, que eu acho que é um exemplo bem pedagógico até, né?
Isso.
Que acho que facilita a compreensão para quem nos ouve. Tendo por base essa regra da Constituição, o comício, ele é permitido, né, eu estou falando então do texto da lei eleitoral, né, ele é permitido desde que o interessado, o partido, enfim, comunique com antecedência à autoridade policial para assegurar a questão de trânsito, enfim, de segurança. Então, há uma possibilidade de fazer esses atos de comício pela lei eleitoral. Quem cria a lei eleitoral é só o Congresso Nacional, então é uma lei de caráter federal. Então, a ideia é que, isso tem dado um debate muito grande, já ressalvo aqui, né, é que atos de campanha que sejam permitidos como comício, em princípio, eles só vão ser restringidos por força da Covid se houver exatamente o que exige a emenda constitucional, ou seja, um parecer de uma autoridade sanitária que ampare uma decisão do juiz eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral para limitar isso.
Mas aí, independentemente da lei eleitoral, tem a lei, o decreto municipal, isso, que impede a aglomeração. Então, isso, quem vai impedir é o decreto municipal e não a lei eleitoral, é isso?
É, aí olha a complexidade disso, Daniel e Rosane. Vamos lá, então, a restrição a uma propaganda eleitoral só pode ter força por lei federal ou por decisão da Justiça Eleitoral. Bom, aí você toca num fato que é indiscutível, né? Ok. Por mais que só possa ser a lei federal, nós vamos ter um fato que um comício é uma aglomeração, é um ajuntamento, e ajuntamentos eles vão estar limitados pelas bandeiras, então por normas sanitárias, e é essa a sua pergunta, né? Então, nesse sentido, nós teríamos uma ação que, embora não proibida no âmbito eleitoral, se não houver, repito, uma restrição expressa da Justiça Eleitoral, ela pode representar uma ofensa, uma violação de norma sanitária. Então, vamos imaginar que se faça um comício num local onde seja uma bandeira, enfim, vermelha, que não proíba, ou preta, eu não entendo direito dessas coisas de bandeira, mas enfim, onde seja vedado. Essa pessoa, em princípio, vai fazer o ato sob a ótica do direito eleitoral, porque nós não temos uma restrição expressa no Rio Grande do Sul ainda sobre isso, mas ela vai sofrer consequências de descumprimento de normas sanitárias e, eventualmente, até penais, pelo crime do artigo 268 do Código Penal. E essa intersecção de normas vai causar muita discussão jurídica, né? Tanto que há uma orientação do Procurador-Geral da República aos promotores eleitorais, no sentido de que, quando eles verificarem atos que não são vedados pela lei eleitoral ainda, né, mas são, em tese, ilícitos sanitários, eles têm que comunicar o fato para quem atua na área da saúde, por causa da desobediência das normas sanitárias, e representar a justiça eleitoral para cessar a limitação desse ato por causa da emenda. Alguns estados, eu acho bom aproveitar esse espaço de vocês para colocar essa situação, alguns estados existem requerimentos, né, da justiça eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, para as autoridades sanitárias estabelecerem normas, então para poder adequar, né? Não tem muito sentido atos que são únicos, né? Quer dizer, que é uma reunião de pessoas, seja com o fim eleitoral, seja de um lado proibido e de outro vedado. Isso dá uma certa dissintonia que não é muito justificada. Então, em alguns estados, existem pedidos, né, para as autoridades sanitárias fazerem pareceres.
Vocês já estão atentos ao que vai acontecer aqui no estado? Quer dizer, prontos para, eventualmente, os mais saidinhos quererem fazer comícios?
Acho que sim, né? Eu acho que a gente não pode esconder a realidade de que o comício estando previsto na legislação eleitoral, a gente tem que estar preparado em relação a isso. O que as pessoas têm que ter a ciência é que existem duas regras que são aparentemente contraditórias, e comício, sendo uma aglomeração de pessoas, ainda que com finalidade eleitoral, ele pode importar consequências negativas ou violações de regras sanitárias ou penais. Sim, basicamente sim, essa é a ideia. Mas só para concluir, acho que a gente já pode até encaminhar outro assunto, se vocês entenderem pertinente. Alguns estados, como Minas Gerais, já houve pedido da Justiça Eleitoral para a autoridade sanitária fazer essas regras, e em alguns pontos tem tido resistência em relação a isso, pela situação da própria responsabilidade e do tamanho do estado de Minas Gerais, que são 850 municípios. Então, isso está sendo resolvido muito casuisticamente, e de certa forma isso causa um prejuízo para a segurança, porque embora seja um pleito municipal, é um pleito que deveria ter a mesma regra, né, para todos os mais de 5.500 municípios
do país. Sem dúvida, sem dúvida. Carreata é cada um no seu carro.
Vai na mesma linha, né? A carreata, ela também, eu acho que ela tem o facilitador, digamos assim, da carreata, de ter a questão do próprio drive-in que vocês estão fazendo, né, na situação dos debates eleitorais. Sendo uma carreata com cada pessoa no seu carro, sendo uma carreata onde as pessoas que compartilham o mesmo carro são de proximidade, são da mesma família, não vejo muita dificuldade em relação a isso. Eu acho que o que vai refletir mais, de fato, são esses atos de aglomeração coletivos, comícios, e também, evidentemente, o corpo a corpo vai ser algo que, de alguma forma, pode trazer alguma complexidade, né? Porque, de fato, já existe uma natural resistência com determinada parte do eleitorado com a questão político-eleitoral, e em alguma situação determinadas pessoas podem até se sentir ofendidas ou ter alguma espécie de reação quando forem abordadas, por exemplo, com algum candidato, que não é bom para ninguém, né?
Doutor Zílio, nesse quadro que o senhor traça, como nós temos uma legislação sanitária que proíbe aglomerações dos municípios de bandeira vermelha, restringe-nos de bandeira laranja, enfim, tem todo um regramento que é estadual. O brigadiano, a polícia militar, que está numa cidade que é de bandeira vermelha, vou pegar esse caso porque esta não pode ter aglomeração, e flagra um comício, ele pode interromper esse comício ou ele precisa da decisão do juiz, que aí sim pode se basear no regramento estadual?
Tecnicamente, atos de propaganda eleitoral devem ser restringidos, isso diz a lei eleitoral, por autoridade judiciária eleitoral. Então, ainda que constate a situação, em princípio, a cessação do ato, ela seria sob a ótica de ter uma decisão da Justiça Eleitoral. Agora, a complexidade que ocorre nesse caso específico é que pode ser um crime também, né? E aí tem a questão da flagrante. Então, são questões que são controvertidas, né, Rosane e Daniel? Vocês vão ouvir, não há um consenso exatamente no meio jurídico em relação a isso, mas num refinamento assim, do mundo ideal, esses atos só poderiam ser cessados de propaganda através de uma intervenção prévia do juiz eleitoral, e a complexidade que se dá nesse caso específico é que pode haver um descumprimento de uma regra sanitária, que é o crime de 268, que permitiria então uma ação para fazer cessar um crime, né? Basicamente, tem alguns estados onde a polícia está sendo orientada para fazer cessar isso, e isso tem sido resolvido pontualmente em cada estado federativo.
Deixa eu levar um pouquinho a nossa discussão para o campo virtual. Nós vimos aí a febre das lives dos últimos tempos. A partir de agora, com o início da campanha eleitoral, propriamente dito, tem algum limite que o candidato pode ter contra si na realização de eventos virtuais como lives?
Não pode ter, a partir de agora não, na verdade, todo esse evento que envolve o uso da internet, por exemplo, ele não pode ser, por exemplo, patrocinado por pessoas jurídicas. A live não pode ser feita em sites da administração pública, ou seja, existem limites em relação à propaganda eleitoral no ambiente virtual, internet, né, que valem para qualquer forma de propaganda, inclusive live, por exemplo. Então, eu acho que os exemplos mais tranquilos assim, para a gente poder trabalhar nesse espaço são basicamente vedações nessas lives de participação de artistas, de pessoas que vão animar ou transformar aquela espécie de live num showmício, né, num evento que é um evento que se torna um de entretenimento e não eleitoral, porque isso acaba sendo uma forma de impulso artificial que é vedado pela lei. Basicamente, não poderia nada que envolva patrocínio de conteúdo, que é pagamento, né, e tampouco em pessoas jurídicas ou sites de administração pública. Basicamente, são essas as vedações.
Mas o candidato mesmo, no canal, no perfil dele, ele pode fazer sem limitações?
Sim, o único cuidado, Rosane, que há em relação a ele fazer no perfil é a questão de não transformar uma live numa espécie de showmício, né? Porque a legislação eleitoral, quando ela vedou o showmício, e a gente volta aí para 2006, né, ela tinha a ideia justamente de evitar que se transforme um evento eleitoral artificialmente numa promoção do candidato através de uma vinculação remunerada ou não com artistas, com pessoas, digamos assim, conhecidas no meio artístico em geral, né? Então existe essa regra de proibição de showmices e eventos assemelhados, né? E essa nomenclatura eventos assemelhados, ela pode englobar lives que envolvam, então, candidatos, por exemplo, com esses profissionais da classe artística que sejam pessoas de conhecimento de grande densidade, digamos assim, em relação ao eleitorado.
Tá, então, deixa eu só dar um exemplo. O candidato não pode convidar, por exemplo, mesmo que seja um apoiador da sua campanha, um artista consagrado para fazer uma live e pedir votos?
A questão é basicamente a lei vedar showmícios e eventos assemelhados. Aí nós vamos entrar, Daniel, na tua pergunta, numa contextualização prática, né, do que exatamente vai ser essa live. Essa live vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo, essa live vai envolver, por exemplo, um artista que se apresenta musicalmente, né, porque a ideia da lei eleitoral é vedar exatamente a transformação de um ato eleitoral em entretenimento. Então, em princípio, se houver uma live onde houver uma conversa, uma troca de ideias, me parece que nós temos que analisar em relação a um contexto. Agora, se nessa live se agregar, além da conversa, algum dote profissional ou artístico que, de alguma forma, transforme aquele evento não numa atividade eleitoral, mas sim de entretenimento da população, existe, sim, o perigo de convolar para o milícia.
Doutor Zinho, tem uma dúvida em relação ao financiamento das campanhas, porque até onde se sabe, a lei eleitoral não permite que um partido, agora que as coligações estão proibidas, que um partido financie candidatos de outro partido a vereador. Mas se viu nas negociações de alianças que uma das exigências de um partido, principalmente esses pequenos, para apoiar, era que o partido maior, dono da candidatura majoritária, ajudasse no financiamento das campanhas dos seus candidatos a vereador. Como é que vai se fiscalizar isso?
Na verdade, isso foi uma novidade que veio na legislação eleitoral, não está nem na lei eleitoral, isso está na resolução do TSE que trata do financiamento. Foi um caso que foi lá no Amapá, onde um diretório nacional de um partido, ele pegou recursos públicos de campanha, né, que então são recursos públicos que são destinados por causa da proporcionalidade, né, daquela representatividade partidária, e esses recursos públicos foram destinados para uma candidatura de adversária, né, foi um fato bastante sui generis. Isso levou a Justiça Eleitoral a rejeitar as contas, fundamentalmente porque recursos públicos têm natureza vinculada, e levou então o TSE a dizer que é vedado o repasse de recursos públicos, né, para candidatos que sejam adversários ou não coligados. Então, acredito que a distinção, basicamente, é a vedação de repasse de recursos públicos de um lado, o que não impede que partidos, eventualmente, façam doações entre si, né, de recursos financeiros, quando não envolva essa questão da natureza pública. Né? Quer dizer, um candidato ou um partido fazer doação para outro, em princípio, pode, restringindo-se duas situações, a natureza pública e a questão da oponência ou da adversidade política.
Em outras palavras, como o dinheiro não é carimbado, cai tudo no mesmo caixa de campanha, é possível que um partido maior financie a campanha de vereador de um partido menor e lá na prestação de contas isso esteja caracterizado como sendo obtido de doações de filiados ou de doações de pessoas físicas.
Um partido pode pagar despesas de campanha de outro candidato, por exemplo, no caso de uma coligação, sem problema nenhum, isso vai entrar como doação. A vedação que a lei faz é em relação àqueles recursos que são de natureza pública, de não poderem serem, por exemplo, o partido abrir mão deles no sentido de destinar a candidatos adversários.
Deixa eu voltar a um assunto que o senhor levantou no início, a preocupação com o dia da eleição, o momento da votação, e aí a preocupação que existe sanitária com a aglomeração de pessoas. O que pintou no radar de vocês aí, doutor Rodrigo Zilli?
Vão ter algumas situações muito complexas. Essa eleição, de fato, ela tem exigido um exercício de interpretação nosso. E o grande dificultador, isso é importante até a gente colocar, é que existe uma emenda constitucional, existem regras gerais do TSE, mas não há uma definição clara em relação a cada estado, a cada município. Isso, de certa forma, sempre nos coloca numa situação de tentar resolver a situação da melhor maneira possível. E um dos fatos, Daniel, exatamente na linha da sua pergunta, é a questão inevitável, né, que no dia da votação, por mais que o TSE vá se preparar, e já está se preparando, evidentemente, alongando horários de votação, é que em alguns locais, os locais de votação, eles têm uma estrutura física que indica uma espécie de aproximação, pelo menos, das pessoas, né? Então, eu acredito que um mundo ideal, mas aí é uma pergunta que talvez quem tivesse mais propriedade para responder é quem administra a justiça eleitoral, né, as eleições, é tentar fazer uma espécie de aproximação das pessoas ou orientação para as pessoas se aproximarem dos locais de votação em horários específicos, ou seja, tentar, tanto quanto possível, destinar a parte da manhã, incentivar que pessoas de mais... A parte da tarde, que é onde vai menos gente, pessoas de mais idades vão só pela parte da tarde, enfim, tentar de alguma forma orientar as pessoas para comparecer em horários setorizados para evitar aglomerações. O ponto é que em algumas situações específicas, tendo em vista a estrutura física dos locais de votação, vão haver algumas dificuldades, né? E por isso que a atividade preventiva de orientação da Justiça Eleitoral, que é quem organiza as eleições, seria uma técnica adequada para minorar esse tipo de problema.
Qual é,
mais
doutor,
coisa,
a sua
Rosane,
maior
encerrar?
Preocupação? Desculpa, escola.
Não, mais alguma coisa para encerrar?
Para encerrar, eu queria lhe perguntar, qual é a sua maior preocupação nessa véspera de início de campanha?
Bom, a gente tem problemas... O meu problema hoje, assim, o que hoje eu passo fazendo é orientar os colegas em relação à questão de impugnação de registro de candidatura. A gente está numa fase bem crítica, com bastante trabalho em relação a isso, né? Mas a preocupação que se tem, basicamente, diante dessa eleição atípica, né? E isso já em relação ao resultado final mesmo, Rosane e Daniel, é tanto quanto possível incentivar que a alternativa a não fazer a eleição era muito pior. É isso que eu acho que vocês, que têm esse espaço enorme na rádio, têm que trabalhar, porque as pessoas muitas acabam dizendo, mas esse momento de pandemia, como é que vai fazer a eleição? As pessoas têm que pensar que a alternativa a isso, ou seja, não fazer eleição, era um precedente muito ruim, era algo que poderia, ou que não seria recomendado para o nosso sistema democrático. Então, o que eu penso agora, tendo em vista que essa eleição vai ser complexa, vai ser difícil, é que vocês, que fazem um papel extremamente importante para a orientação da população, trabalhem duas situações que são a minha preocupação, sim, que é a questão do comparecimento dos mesários, no sentido de eles terem segurança sanitária, né, para fazer esse trabalho e exaltando esse papel relevante que eles exercem na questão eleitoral, e também trabalhar a questão da abstenção de votos, né, porque nós tivemos 17% de abstenção em 2016, subiu para 20% em 2018, e me parece que a gente tem que trabalhar para minorar esse problema, no sentido de que os nossos representantes políticos, tanto quanto possível, têm que ser eleitos mediante o comparecimento das pessoas às urnas. Então, eu tenho essa preocupação, mesários e abstenção, além, evidentemente, de todos esses problemas que a gente conversou nessa manhã de sexta-feira.
Doutor Rodrigo Zilli, olha, nós aproveitamos bastante hoje a sua entrevista, abusamos inclusive do seu tempo, mas certamente ao longo da campanha eleitoral vamos recorrer mais uma vez aos conhecimentos do senhor. Promotor eleitoral, junto ao Ministério Público Estadual, Rodrigo Zilli, muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Daniel, obrigado, Rosane, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, um bom dia a todos.